Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.
Professor Pedro, sobre o que o senhor falará hoje?
Eu quero abordar com você, Francisco, e com os ouvintes, a recente eleição presidencial do México, não é? Como é que ela pode ser vista na perspectiva de indicação de tendências para a América Latina? Claro que a eleição do México, ela é importante por si só, porque o México é, junto com o Brasil, o maior país da América Latina em termos econômicos, em termos políticos, na sua relevância. O resultado indicou a vitória de um candidato de esquerda, Andrés Manuel López Obrador, conhecido pela sigla, né, pelo acrônimo AMLO, que são as iniciais do seu nome, que gera então esse acrônimo ou uma sigla, e de certa maneira revertendo uma tendência que, segundo os analistas, apontavam para uma direção de maior conservadorismo na América Latina. Não é? E a vitória de um candidato que é considerado de esquerda, que é considerado populista, defensor de uma atuação e de uma participação mais efetiva do Estado na economia, aparentemente negam esta análise que vinha sendo feita de que a era dos governos mais à esquerda, seja no Brasil, na Argentina, no Chile, havia passado e agora uma onda mais conservadora prevaleceria na América Latina. E isto se revelou falso, pelo menos na eleição mexicana. O que pode, então, ser interpretado, ou há alguma relação entre o que ocorreu no México e esse processo político que vem gerando grandes transformações na América Latina, inclusive no Brasil? Eu creio que sim. Em agosto próximo, o programa de pós-graduação em América Latina da USP, o tradicional Prolan, vai fazer um seminário, não é, uma jornada de debate sobre a América Latina, e lá eu vou defender justamente o ponto de vista de que pode ser, há uma chave, pode ser vista uma perspectiva que, de certa maneira, explica essa eleição ou esses resultados eleitorais na América Latina, que é uma maior vitalidade da sociedade civil, que não está aceitando, de norte a sul da América Latina, as elites políticas que vêm se revezando no poder ao longo das últimas décadas e que estão se revelando muito inadequadas ou incapazes de satisfazer os anseios de uma sociedade mais conectada, mais informada, mais empoderada, com maior capacidade crítica, e que deseja governos que sejam capazes de, em sintonia com seus anseios, propiciar melhores serviços públicos, que não sejam governos corruptos. Isto tem sido uma marca que percorre toda a América Latina. E as crises que se sucedem, a meu ver, não são crises, portanto, negativas ou de retrocesso, embora num primeiro momento elas tragam preocupação. Elas são crises de amadurecimento que indicam uma sociedade com menos tolerância a governos corruptos e incapazes de atender às demandas sociais. E é curioso que esta rejeição a esse tipo de governo tem sido geral e tem atingido tanto governos de esquerda como governos mais conservadores. Portanto, se no Chile, por exemplo, os problemas do governo socialista levaram à vitória de Piñera, um candidato de direita, no México levaram à vitória de um candidato à esquerda, justamente López Obrador. Portanto, o que está sendo determinante nessa nova quadra da sociedade da América Latina é uma sociedade civil mais forte, mais pujante, que vem gerando, a meu ver, melhorias na governabilidade da região. A exceção que confirma a regra é a Venezuela, onde uma ditadura impede esse processo de modernização que vem varrendo a América Latina.
Obrigado, professor. Eu sou Francisco Costa para a Rádio USP.
Globalização e Cidadania, por Pedro Dalari.